E a gente aqui no Painel Eletrônico tem feito uma série de entrevistas com os novos presidentes das comissões permanentes da Câmara. Comissões que elegeram seus presidentes, já começaram a trabalhar e agora quem está comigo aqui no estúdio da Rádio e TV Câmara em Brasília é o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, o deputado Reymon, do PT do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa entrevista no Painel Eletrônico. Bom dia.
Muito bom dia, Ana Raquel. Muito obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui. Esse é um espaço privilegiado para a gente fazer chegar, né, aquilo que a gente tem feito na Câmara Federal ao pessoal que acompanha, né? Então, parabéns pelo trabalho também da rádio, pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece, deputado. Bom, o senhor está à frente, então, ao longo agora de 2025, pelo ano de 2025, da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, e a gente sabe que o desafio nessa área no Brasil é imenso. Vou até trazer alguns números aqui que a nossa produção levantou. Por exemplo, em 2024, o Disque 100 recebeu mais de 657 mil denúncias de violações aos direitos humanos. Foi um número 22,6% superior ao de 2023. E a gente tem infrações, assim, entre as mais recorrentes, né? Violação à integridade por negligência, tortura psíquica, violência à integridade física com exposição de risco à saúde, e as maiores vítimas dessas denúncias são mulheres, pessoas com idade entre 70 e 74 anos também, e a maioria dos casos, violações que ocorreram na própria casa da vítima. Como é que a gente enfrenta questões tão delicadas, deputado Reymon, como essas, né, que as denúncias estão chegando, mas a gente ainda tem muita gente passando por muita coisa difícil no país?
Muito corretamente, Ana Raquel, você diz que esse é um grande desafio, porque direitos humanos é de uma transversalidade inimaginável. Todos os temas estão ali entrecortando os direitos humanos e a gente precisa de cuidar, ou pelo menos tentar cuidar de tudo. O grande desejo é que uma comissão de direitos humanos de uma casa legislativa, e portanto nós estamos falando da Casa Legislativa Brasileira, da Câmara Federal, que ela consiga entender essa dinâmica de violência que há no Brasil, que a gente pode chamar, assim como se fala do racismo estrutural, de uma violência também estruturada, né, para a gente combater essa estruturação da violência, porque ela chega a todo mundo. Então há pessoas que dizem, mas direitos humanos não me interessa, eu não preciso deles, todos nós precisamos. É bom nós lembrarmos que quando uma pessoa é agredida, você falava dos idosos, e você trouxe um dado que pouca gente tem conhecimento dele. O idoso, na maioria das vezes, é agredido na própria casa. Né? E aí você tem todo um adoecimento de uma família inteira, você tem todo um processo de compreensão também do etarismo, onde as pessoas já não produzem mais, quer dizer, tem essa impressão, né, nesse mundo neoliberal, onde a pessoa, quando não produz mais, ela tem que ser descartada, e se não descartada, ela é deixada de lado, e aí tem uma violência estabelecida sobre ela. A gente tem outros temas importantíssimos, como você não trouxe aí, mas indo para outra ponta, né, da faixa etária, que são crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. A gente tem uma estatística, né, de que essa violência é uma violência muito grande. Acontecem nas BRs brasileiras, nas estradas brasileiras, nos pontos onde são pontos de parada, nos postos de gasolina. A PRF tem uma estatística grande sobre isso, tem um trabalho grande de vigilância sobre isso. A gente pode partir para outro ponto, né? A questão da comunidade quilombola, das comunidades indígenas. A gente viu o que foram os Yanomami, né, nesse último período. A gente sabe como é que os nossos quilombos, né, onde são espaços de resistência, ainda sofrem tanto preconceito. Então, a gente tem uma gama de ações que a gente precisa de colocar. E a nossa comissão, primeiro a gente tem a real medida do que nós podemos. Nós não somos a palmatória do mundo e a comissão não vai resolver todos os problemas. Mas uma coisa nós não deixaremos de lado: colocar luz sobre essas questões e produzir política pública para a gente mitigar algumas violências e para a gente exterminar outras violências. Então, há um trabalho muito complexo para ser feito, mas eu não tenho dúvida nenhuma que todos os 18 deputados e deputadas que lá estão, independente de coloração partidária, independente do nicho onde eles estejam, eles estão comprometidos com essa pauta. Eu vou perguntar: quem pode ser neste país contrário a uma discussão sobre o crime de latrocínio? Quem nesse país pode ser contrário ao crime de violação sexual de crianças e adolescentes? Quem nesse país pode ser contrário a uma luta que faça frente à violência contra as pessoas idosas, ao racismo, ao machismo, à homofobia, né, a comunidade de LGBTQIA+, a questão das mulheres, da violência contra as mulheres? A gente está conversando aqui, é possível que nesses minutinhos que a gente está aqui conversando, uma mulher esteja sendo violentada num lar brasileiro, numa casa brasileira ou numa rua brasileira. Então a gente tem um grande problema, mas eu sou daqueles que têm esperança. E a minha esperança é verbo. A minha esperança, ela é militante. Nós podemos mudar esse quadro, porque não é bom só para quem vai ser defendido, é bom para toda a sociedade brasileira. Quando um de nós é atacado, todos nós somos. Quando um de nós é protegido, todos nós somos.
E, deputado Raymond, o senhor colocou aí alguns pontos importantes que o senhor pretende trabalhar. Como que a Comissão de Direitos Humanos vai abordar todas essas questões que a gente já levantou aqui, e há outras, a gente sabe, infelizmente, de violações de direitos? Em audiências públicas, projetos de lei, o senhor já chegou a definir ali com seus colegas, né, os 18 integrantes da comissão, conversando sobre o que serão as prioridades?
Pois é, ontem nós fizemos uma primeira reunião. E por conta do que a gente está vivendo na Câmara Federal, que a gente está, tanto o plenário quanto as comissões, muitas delas ficaram em obstrução, nós não conseguimos apreciar e votar os requerimentos. Um desses requerimentos, que a gente volta com ele na próxima semana, e sei que os meus colegas deputados terão sensibilidade para que eles sejam aprovados, um desses requerimentos diz que é um requerimento para o funcionamento da comissão, que é apresentado por mim, pela presidência da comissão. A gente quer estabelecer um debate, a gente está chamando de mesa redonda, para a gente conversar com atores da sociedade civil, para a gente organizar da sociedade organizada, atores que podem ser também, que serão também os assessores dos deputados, ou pessoas que os deputados, todos eles, indicarem para essa roda de conversa, para a gente entender quais os flancos que a gente caminhará com eles. E aí, também tem a possibilidade de uma comissão dessa magnitude, dessa importância para o povo brasileiro, Ana Raquel, tem também a possibilidade de a gente fazer subcomissões, sabe? De um deputado pegar um bloco, outro deputado pegar outro. A figura do presidente não é a figura que vai fazer todas as coisas. A gente é um colegiado, e esse colegiado poderá trabalhar muito. Então, esse é um ponto, né? A gente ontem falava sobre a questão das prisões, né? E o pessoal clamando para que seja visitada a colmeia, para que seja visitada a papuda. E eu dizia, precisamos visitar também, para falar do meu estado, Bangu, precisamos visitar também o Padre Severino, lá que é onde os adolescentes cumprem medida socioeducativa. A gente precisa de pensar, né, como é que hoje está, por exemplo, a LEP, a Lei de Execuções Penais. Tudo isso a gente precisa de discutir. Então, assim, tem muito debate para ser feito. Eu acho que a gente vai dar conta de fazer esse debate e entregar, né, para a população brasileira, para além de a gente construir também projetos legislativos, projetos de lei, para a gente fazer outras audiências públicas, para debater com a sociedade toda. Nós já estamos, né, e eu vou propor isso assim que a oportunidade acontecer. Nós vamos acompanhar um caso, sabe, Ana Raquel, um caso emblemático brasileiro que rola há mais de 30 anos. Precisa de botar luz sobre esse quadro, que é o caso do trabalho escravo numa fazenda lá no Pará, uma fazenda da Volkswagen. E esse é um tema que eu vou perseguir, sabe? Porque trabalho escravo é trabalho degradante, né? E eu, que sou um homem também da teologia, que compreendi que Deus, quando criou o universo, criou para que nós vivamos bem nele, e Deus trabalhou, a gente costuma dizer, Deus trabalhou e descansou no sétimo dia. Nós também precisamos trabalhar, precisamos descansar, o trabalho tem que ser digno. Então nós vamos acompanhar no dia 29 de maio o TRT de Belém, TRT do Pará. Ele terá uma audiência de julgamento dessa ação, e assim, militantes dessa causa foram chamados para depoimento, e a gente está com a impressão de que vai ser o desfecho de uma ação de 30 anos que vai beneficiar 3 mil famílias. Então nós vamos acompanhar de perto esse caso. Outro caso que a gente vai acompanhar de perto, a ministra Macaé Evaristo, com quem eu estive ontem, já se dispôs a vir à comissão para conversar conosco, para a gente tocar os temas, para a gente fazer um aliançamento, porque, como eu disse, esse é um entendimento que deve ser de todo mundo.
Então, ela já marcou data para essa visita?
A gente vai propor um requerimento na próxima reunião. Né? Mas assim, ela tem acompanhado a chegada dos deportados dos Estados Unidos. A nossa comissão também, vou convidar os deputados para que eles, se quiserem acompanhar também, para a gente acompanhar, eu pessoalmente quero acompanhar a chegada de alguns desses aviões, para também dizer, olha, nós do parlamento estamos solidários aos irmãos e irmãs brasileiras e brasileiras que vêm deportar os Estados Unidos em situação degradante, né? Algemados, né? Em aviões inadequados. Então, tem toda essa luta, sabe? Tem muita coisa, né? Mas tenho consciência de que nós não somos a palmatória do mundo, não vamos resolver tudo, mas a gente vai deixar a nossa marca, não tenho dúvida nenhuma disso.
E, deputado Raimon, o senhor comentou aqui que teve ali, até por conta do reflexo de outras questões aqui na Câmara dos Deputados, a gente até há pouco ouviu uma reportagem do Marcelo Lacher falando que no plenário, assim como outras comissões, não houve votações, em algumas comissões não houve votações nessa quarta-feira, ainda como repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu na ação, que entre outras questões fala de golpe de Estado, enfim. Esse ponto, a gente sabe que a Comissão de Direitos Humanos, ela tem esses embates normalmente entre o governo e a oposição. Claro. Só acha que há um risco aí de desses debates continuarem na comissão e isso atravancar um pouco o trabalho da comissão?
Eu acho que isso contamina todo o processo legislativo, né? Eu, particularmente, tenho uma compreensão muito nítida de que nós somos um país que temos três poderes, os três poderes não podem brigar entre si, eles são harmônicos, têm que cooperar, e, portanto, o judiciário, ele julga, e a gente pode questionar, tem métodos para esse questionamento, o judiciário, até dando uma sentença, ele tem que dar a sentença com um amplo direito de defesa dos acusados, mas eu acho que a gente tem uma questão política que está atravessando tudo isso, porque não é pouca coisa. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente da República é tornado réu por tentativa de golpe. Pela primeira vez no Brasil, nós vemos generais das Forças Armadas sendo colocados no banco dos réus. Então, de fato, isso pode ainda contaminar por um tempo tanto o plenário da Câmara dos Deputados e o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, que é um jovem deputado, posso falar isso porque bem mais jovem do que eu e muito mais jovem do que eu, um jovem deputado, mas muito competente, muito qualificado, não tenho dúvida que ele saberá levar adiante os trabalhos do plenário, e nós também nas comissões temos essa incumbência de tentar, sabe, limpar a área para que a gente não seja tão contaminado por esse fato, que é um fato, que não se pode negar. Há um fato, há um julgamento no STF que tornou réus, né, o ex-presidente da República e outros 7 que estavam no processo. Então, essa é uma realidade, não dá para fugir dela. Ah, não são 7, são 6, não, são 8. O presidente mais 7. Então, não dá para fugir disso. Mas o nosso papel é trabalhar nas comissões para que isso não contamine os nossos trabalhos, porque a gente precisa avançar tanto no plenário quanto nas comissões.
Tá ok, então eu agradeço ao deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, ele que foi eleito para comandar a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial aí ao longo de 2025. Deputado, eu desejo um excelente trabalho ao senhor ao longo desse ano e a gente vai continuar acompanhando o trabalho tanto da Comissão de Direitos Humanos como das outras comissões da Casa. Obrigada pela entrevista.
Eu que te agradeço, Ana Raquel, e quero aqui dizer também que eu achei que nosso programa ia demorar muito mais, quero só falar de um termo rápido, viu?
Sim.
Que é o tema
série, né, de outras
claro, mas é muito rápido. É só dizer assim, nós vamos ter também um olhar muito especial para homens e mulheres que vivem em extrema vulnerabilidade, a população em situação de rua. Para se ter uma ideia, chega a ser mais de 300 mil pessoas que vivem nas ruas. Esse é um tema da minha vida e eu tenho debatido isso muito. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você, para toda a equipe aqui e minha saudação franciscana de paz e bem.
Obrigada, deputada. A gente que agradece, a gente com certeza vai acompanhar tanto a questão da situação da população em situação de rua, como outros temas da Comissão de Direitos Humanos. Obrigada.
Obrigada a você.